Nós estamos continuando com o nosso Natal, Viva Natal, essa semana, sexta, sábado e domingo, teremos o nosso musical, essa oportunidade para você trazer amigos. No domingo que vem, nesse horário, nós teremos a última apresentação do musical, às 18 horas, e sexta e sábado, às 20 horas. Se você ainda não fez a sua inscrição, eu convido você a acessar nosso site e fazer a sua inscrição para garantir que você tem um lugar para participar aqui, muito especial. Hoje nós estamos conversando sobre gratidão, mas gratidão por uma família fiel a Deus. Você pode dizer que a sua família é uma família fiel a Deus? Quando a gente fala de filhos, quando a gente comenta sobre filhos, quais são as suas expectativas com relação aos seus filhos? Quando você passa por dificuldades na vida, quais são as suas expectativas? Como é que você reage no meio dessas dificuldades? Nós vamos falar sobre um casal de idosos hoje. Foi o coro de idosos que abriu o nosso culto. E nós vamos falar sobre um casal de idosos, Isabel e Zacarias. Eles serviam a Deus com integridade, amavam a Deus, obedeciam à palavra de Deus, mas Isabel era estéril. Eles não tinham filhos e já estavam em uma idade avançada. Zacarias estava servindo ao Senhor e aparece um anjo e disse: "Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. E ele irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Zacarias olhou e disse: "É complicado isso aí, eu já sou idoso, minha esposa já é idosa, sabe, a coisa não funciona assim." O anjo disse: "Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão em tempo oportuno." Lembra da história quando Maria descobre que está grávida e ela vai visitar Isabel? Isabel já estava de 6 meses. E o que acontece? O menino pula dentro de Isabel, reconhecendo que Maria estava grávida. É interessante porque lá em Lucas, capítulo 1, versículo 57, a palavra diz: "Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve o quê? Um filho." Naquela época não tinha sexagem. Já ouviu falar disso? É um teste que você faz para saber o sexo do bebê bem no comecinho da gravidez. Não tinha ecografia, gente. É como no tempo dos nossos avós lá. O pessoal descobria se era menino ou menina, menina na hora que nascia. Naquela época, ter um filho varão era algo muito importante. Então, quando a mulher estava em trabalho de parto, as pessoas ficavam do lado de fora da casa, todos preparados como a banda. E eles estavam esperando para tocar e festejar quando nascesse o quê? Um menino. O ditado popular naqueles dias era que o nascimento de um varão causa alegria universal. O nascimento de uma menina causa pena universal. Tem um varão aí perto de você, está vendo? Nasceu no tempo errado. A coisa era braba naquela época. Então, Zacarias e Isabel, eles têm uma bênção dupla. Eles não apenas tiveram um filho na idade avançada, mas esse filho era varão. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje tem a ver com gratidão. Eles tinham muita gratidão no coração, porque Deus é bom em todo tempo. Você acredita nisso? Vamos ler juntos? Deus é bom em todo tempo. Pergunta se a pessoa do lado acredita nisso. Eu não sei, não. Vocês leram muito fraco. Eu acho que tem gente aí que não acredita. Vamos dizer de novo? Deus é bom em todo tempo. Deus manifestou a sua bondade, a sua misericórdia para Zacarias e Isabel de uma forma incrível, e ele deseja manifestar a mesma bondade e misericórdia para com sua família. Você acredita nisso? Diga amém. É o desejo do coração dele. Os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Abençoada a família que vê o nascimento do filho como bênção, como manifestação da misericórdia de Deus. É por isso que as Escrituras dizem que os filhos são bênção de Deus, são herança de Deus. Porque essas crianças, então, são recebidas na família, acolhidas na família com o quê? Com gratidão. João Batista era o filho prometido, bênção na velhice. Existem muitas famílias que acolhem os filhos, até criam os filhos, sustentam os filhos, mas não têm essa gratidão. Não olham para os filhos com um coração grato e reconhecido que neles existe uma manifestação concreta da bondade e da misericórdia de Deus. Você conhece algum casal, pai ou mãe, que não tem essa atitude? Mande essa mensagem para ele. Ele precisa ser exposto a essa palavra do Senhor. E com o exemplo de Isabel e Zacarias, eles serem desafiados a olharem para os seus filhos com gratidão, reconhecendo que seus filhos são uma manifestação concreta da bondade e da misericórdia. E sabe, não apenas eles viam isso, mas os vizinhos e parentes também, quando ouviram falar do que tinha acontecido, se alegravam com eles. Não é gostoso quando a gente vê pessoas que convivem conosco, se alegrarem conosco, não é mesmo? Tem coisa pior do que mostrar um carro novo para alguém e você perceber que a pessoa está invejando aquele carro? Tem coisa pior do que mostrar uma casa nova, mostrar uma roupa nova e você ver uma pessoa desdenhando do que você conquistou? Mas os vizinhos se alegravam. Romanos 12, 15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que... Empatia. Como nós precisamos dessa empatia verdadeira? Chorarmos junto com quem chora e nos alegrarmos com quem se alegra. Essa é a verdadeira empatia da vida. Essa capacidade de se alegrar com quem se alegra. Você se alegra com quem é promovido na empresa? Você se alegra com quem consegue comprar um carro novo? Você se alegra com quem se dá bem na vida e celebra as vitórias da pessoa? Você chora com quem está sofrendo? Ah, como nós precisamos em comunidade, como nós precisamos nas nossas famílias ter esse sentimento de pertencimento que faça com que a gente chore e se alegre uns com os outros, não é verdade? Eles viviam esse ambiente de comunidade. E a lei dizia que no oitavo dia a criança tinha que ser levada ao templo para ser circuncidada. Hoje pela manhã tivemos três bebês que vieram até aqui e foram apresentadas à igreja, apresentados ao Senhor, consagrados ao Senhor. Eu queria que você visse um vídeo e você assim pode ver o relato bíblico representado.
Nosso Deus e o Deus de nossos pais, elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias.
Não.
Não.
Porém, será chamado João.
Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Seu nome é João.
Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
Queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Era comum dar o nome do pai para um menino. Era comum dar o nome de alguém da família. Na Palestina, os nomes eram descritivos. Diferente da nossa cultura, Samuel era pedido de Deus. Elias, Jeová é meu Deus. Jesus Cristo significa Salvador ou Messias. Zacarias insiste em obedecer a Deus, chamando o nome dado por Deus, João. Sabe o que significa? Presente de Deus. Deus é benigno. Descreve a alegria dos pais pela alegria inesperada. Você tem um filho, por favor, não dê o seu nome para o seu filho. O coitado já vai ter que lidar com a busca da sua própria identidade, ainda mais se ele carregar o Juninho, ainda mais se todos o chamarem de Paulinho. Dê um nome que ele possa ter a sua individualidade cultivada. Se você tem gêmeos, por favor, não os vista com roupa igual. E nem dê nome parecido como Maria Eduarda e Maria Amélia. Por favor, dê nomes muito distintos e vista esses gêmeos com roupa muito diferente. E trate-os de forma diferente. Sabe por quê? E quem tem gêmeos sabe do que eu estou falando. Eles serão diferentes em personalidade, em temperamento, porque eles foram criados à imagem e semelhança do Criador. E por mais que tenham semelhanças biológicas, físicas, alguns traços de semelhança, eles são diferentes, porque Deus é artesão. Amém? Sabe, a sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. A mãe tomou a iniciativa. Existe no meio evangélico dos nossos dias um mito muito forte, de que o pai é o sacerdote do lar e a mulher é coadjuvante. Nós não cremos assim em nossa igreja. Em casa, todos são sacerdotes. O sacerdócio universal do crente funciona para a família toda. A mulher exerce sacerdócio dentro de casa, Os filhos exercem sacerdócio dentro de casa. Eu, quando acertei minha vida com Deus, eu fui criado numa casa em que nunca se orou antes da refeição. E Deus começou a me incomodar com aquilo. E teve um determinado momento em que eu sentei e conversei com meus pais e disse: será que nós não podemos começar a orar antes das refeições? Minha mãe olhou para meu pai não era crente. Ela disse: claro. E a partir daquele dia nós começamos a orar. Eu, como um jovem filho, exerci um papel de sacerdócio dentro da minha casa, criando algo que nos aproximava a Deus. O homem é o líder dentro de casa, sim, dentro das funções bíblicas, mas o sacerdócio, o levar a família para perto de Deus, é função de todos. Por isso que ela não teve nenhuma dificuldade de intervir. O marido estava mudo, não podia falar nada. Ele estava convivendo com a consequência do seu erro. As consequências dos nossos pecados não se evaporam porque nós amamos e tememos a Deus. Nós não vivemos numa Disneylândia espiritual. O fato de Deus estar conosco não faz com que os vales da sombra da morte desapareçam. Ah, mas se você já passou por um deserto, você sabe que faz toda a diferença saber que Ele está conosco em todo o caminho. Amém? É essa a realidade. Então, você que está criando um filho, não retire as consequências. Vivemos um tempo muito esquisito na criação de filhos, em que existe um mito de que eu não quero que meu filho se traumatize. E com isso nós viramos almofada para todas as lições que a vida está tentando trazer para os nossos filhos. Não estudou? Reprovou? Por favor, não mude a escola. Deixe que ele conviva com uma turma nova e que ele veja os amiguinhos dele no ano para frente e que isso ensine a lidar melhor com os estudos. Gastou? Está endividado? Aprenda a lidar com a falta de recursos. Desobedeceu? Deu castigo e não fique com o coração mole porque agora está sem celular, não acessa a internet, não joga videogame. Não fique com o coração mole, pelo contrário. Tenha um coração mole pensando na vida e nas consequências, porque se você não disciplinar hoje, sabe quem o disciplinará? A vida. E fará isso de uma forma muito mais drástica. Eu tenho idade suficiente para ter feito segunda época. Quantos aqui sabem o que significa segunda época? No passado, os responsáveis pela educação dos filhos eram os pais e não a escola. A escola se tornou responsável pela educação dos filhos por causa de Paulo Freire. O que acontecia? Você estudava, você fazia as provas e fazia o exame final. E eu reprovei. Quem reprovava, nós tínhamos 3 meses de férias. Era bom naquela época. Dezembro, janeiro, fevereiro. Lembram disso? A aula só começava em março. Aqueles 3 meses de férias, quem reprovou no exame final tinha segunda época, que acontecia em fevereiro. E durante aquele período de férias, a família era responsável por fazer que o filho estudasse para fazer a segunda época, se queria passar de ano. Não era a escola. Hoje a escola faz recuperação e em boa parte das escolas é pro forma. E na realidade não recupera muita coisa. E eu fiquei em recuperação em matemática. Porque na véspera do exame de matemática, eu fui participar de um campeonato de botão. Claro que é mais importante. E eu não tirei 1,5 no exame final, que era o que eu precisava. Aí tem que ser bom para fazer isso, né? O que aconteceu? Minha família sempre ia para o Rio, passava 3 meses no Rio, indo à praia todos os dias. A minha família foi para o Rio. E eu fui junto. Meus pais contrataram um professor particular. Todo dia, todo mundo saía para a praia. Naquele horário que todo mundo ia para a praia, adivinha onde o Roberto ia? Ter aula de matemática. E depois voltava para casa e fazia os exercícios do Ari Quintela. Agora me denunciei. Eu passei o verão fazendo aquilo. Interessante, eu fiquei tão traumatizado que nunca mais fiquei de segunda época. Consequências dos nossos atos nos ensinam. Zacarias escolheu crescer. Você pode imaginar o que passou pela mente dele durante 9 meses, mudo. Ele não pôde servir no templo. Isso afetou a vida profissional dele. Porque quando ele ia servir no templo, ele trazia suprimento para casa. Ele não ia servir no templo, ele não tinha suprimento em casa. 9 meses. Pode imaginar as dúvidas, será que eu voltarei a falar ou não? Mas ele sabia, por experiência própria, que Deus era bom em todo o tempo. E por causa disso, quando ele teve a oportunidade, ele, pela fé, ele confirmou que o nome do menino era João. E porque ele disse isso, com esse ato de fé, ele experimenta libertação. Ele experimenta a libertação. Deus manifesta o seu poder na vida e na família dele. 9 meses em que ele passou por aquela provação. Talvez você esteja aqui e você esteja passando por uma provação há 1 mês, 2 meses, há 2 anos, 3 anos, eu não sei. Deus às vezes age rapidamente, às vezes demora, mas Deus interviu e restaurou. É interessante porque, com esse ato de fé, aquele pai mudo confirma o que a mãe disse. A provação foi muito proveitosa. Ele agora volta a falar. Passar por aquela provação fortaleceu a sua fé. É impossível viver a vida sem passar por provações e sofrimentos. Você concorda com isso? Amém? É impossível. Um psicanalista escreveu uma frase que eu gostei e guardei para mim. A família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento inerente à condição humana. É em casa que eu aprendo a ficar frustrado porque eu queria o brinquedo do meu irmãozinho e minha mãe não deixou. O meu irmãozinho ficou brincando com ele e eu fiquei frustrado porque eu queria brincar com aquele carrinho. Já viu isso em alguma família? E eu choro porque o mundo acabou. Uma criança de 2 anos chora porque o mundo acabou para ela. E a função dos pais administrar esse sentimento de desastre cósmico que uma criança de 5 anos tem, porque ela queria ver a televisão e a mãe disse, não é hora de tela. E o mundo acabou. E ela está sofrendo, sim. Bem-vinda à vida real, minha filha. Saiu do útero há 5 anos e já está aprendendo como se vive nesse mundo real. E é em casa que nós aprendemos. Jó 5:7 diz que, no entanto, o homem nasce para as dificuldades tão somente como as fagulhas voam para cima. É por isso que pais não dão o carro para um filho sem carteira dirigir. E deixa ele de ônibus. E o mundo não vai acabar. Não tem problema. Você não tem que levar seu filho sempre, em todo lugar. Está escrito em algum lugar que pais têm que levar os filhos em todo lugar que eles querem ir? Percebe as dificuldades que nós lidamos no dia de hoje? Quando enfrentamos a adversidade, existem duas opções: amargar e melhorar. Nosso desafio é, em casa, ensinar nossos filhos a melhorar. Porque eles enfrentarão adversidades a vida toda. Talvez você não tenha aprendido isso em casa. Bem-vindo à vida real. Você vai ter que aprender sozinho. Senão a vida será um grande fardo para você. É por isso que o Evangelho tem tanto poder na nossa existência. Porque ele nos ensina, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é isso que o Evangelho fala? Não é isso que Jesus nos ensinou? E você, como adulto, você diz, eu não aprendi em casa com meus pais, mas como adulto eu vou aprender. Porque eu não quero viver uma existência amarga. Ó vida, ó céus, ó azar, o tempo todo. Tem mais na vida do que isso. Eu posso experimentar mais do que isso. Versículo 64 é emblemático. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar. E o que, que ele fez? Ele falou fazendo o quê? Louvando a Deus. E o que ele fala é lindo demais. Vá no texto lá nas Escrituras e veja o canto dele. Ele dá uma profissão de fé. Ele, na realidade, ele coloca para fora aquilo que ele cozinhou durante aqueles 9 meses da experiência dele com Deus, vendo a esposa grávida e dizendo, eu pensei que eu ia morrer sem ver minha esposa grávida, o que vai ser esse menino? E lembrando do que o anjo disse, então quer dizer que esse menino vai preparar o caminho para o Messias, que coisa incrível, maravilhosa. E ele estava ali na casa e viu Maria chegar e ele disse, aham, então é Maria, é impressionante, ele vai ser primo do Salvador, incrível isso, e é isso que faz, quando ele consegue verbalizar alguma coisa, ele usa aquilo para proclamar a glória do Senhor. Isso que é passar por sofrimento e melhorar, passar por limitação e melhorar. Esse Natal vai ser mais magro, com menos dinheiro, mas eu vou melhorar. Amém? Ah, esse Natal não vai ser do jeito que eu gosto, não vai ter essa pessoa no Natal. Ah, eu estou lidando com um Natal de luto porque eu perdi um ente querido, mas eu vou melhorar nesse Natal. Esse Natal, nós estamos com um problema sério na família de doença, eu não sei como vai ser, mas nós vamos melhorar. Você percebe? É uma decisão, é uma escolha. Ele escolheu que ele ia melhorar. Você pode imaginar se ele tivesse escolhido amargar? O que ele diria naquela hora? Maldito Deus que me deixou mudo por 9 meses, não aguentava mais esse silêncio, a crise financeira que nós estamos passando, que eu não posso no templo trabalhar, que horror, tive que ficar aguentando a minha mulher grávida, com todos os chiliques de uma mulher grávida dentro de casa, não aguento mais ficar em casa, não suporto ficar em casa. Ele não teria louvado a Deus. Mas ele, com o coração cheio de gratidão, ele está pronto para continuar vendo Deus agindo na sua vida. Estudando para essa mensagem, encontrei uma frase que eu compartilho com vocês. Quando portas de mudança, e ter um filho pequeno para um casal idoso era mudança, cá entre nós. Quem teve filho com 20 anos sabe do que eu estou dizendo. E quem teve um temporão sabe do que eu estou falando. Quando portas de mudança se abrem nas nossas vidas, devemos entrar por elas com o coração aberto as mudanças de Deus. Quando portas de mudança se abrem nas nossas vidas, devemos entrar por elas com o coração aberto às mudanças de Deus. Coração aberto para experimentar tudo que Deus tem para mim. Você se aposentou, Deus, o que o Senhor tem planejado para mim? Não é para ficar em casa de pijama e chinelo o dia inteiro. Certamente Deus não teria pensado nisso. Deve ter alguma coisa no reino para você fazer. Os filhos criados, estamos sozinhos. Isso é para a gente ficar viajando toda semana para algum lugar? Deve ter uma razão maior para nós usarmos a energia que temos, a vida que temos. Eu recebi uma promoção. Será que é para comprar um carro maior, uma casa maior, viajar mais longe, gastar mais dinheiro? Ou será porque eu posso usar esse recurso para influenciar alguma obra missionária, influenciar algum trabalho de uma ONG? Eu posso usar esse recurso para fazer uma diferença mais perene no reino de Deus. Gratidão, porque Deus é bom em todo o tempo, porque Ele manifesta o seu poder. E quando Deus faz isso e as pessoas percebem, elas são impactadas pelo agir de Deus na nossa vida. Vamos ler juntos o versículo 20, 65? O que aconteceu com os vizinhos? Vamos lá? Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Não é isso que a gente gostaria que acontecesse lá no nosso condomínio? Não é isso que você gostaria que acontecesse lá onde você trabalha? Que as pessoas olhando a tua vida, o assunto do cafezinho fosse: você viu o Deus de Ezequiel como ele é? É impressionante ver o que Deus faz na vida da Thaís. Eu não consigo explicar as coisas que acontecem lá com o Rodolfo. Tem umas coisas que acontecem lá que não faz sentido para a gente. Mas não é assim. Não é esse o desejo do nosso coração, que as pessoas vejam o agir de Deus na nossa vida e fiquem impressionadas. Foi o que aconteceu. A vizinhança comentava: como pode isso ter acontecido? O mover de Deus na sua vida impacta a vida das outras pessoas. Às vezes nós não sabemos, às vezes nós não percebemos, mas pode ter certeza, quando você dá evidência do poder de Deus na sua vida, você está testemunhando do amor de Deus para outras pessoas. Amém? Quando você dá evidência do poder de Deus na sua vida, você está testemunhando do poder de Deus para outras pessoas. Eu queria desafiar você nesse período de Natal, de uma forma especial, que você deixe Deus usar a sua vida para impactar outras vidas. Tem um vídeo aqui muito engraçadinho, ele é lúdico, mas ele tem uma mensagem muito preciosa. Eu queria compartilhar com você.
So this life is given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but you. Wide open doors. Hold on, keep on. Even when the road seems very long, ooh, open your eyes. Even if it's cold
Quem sabe nesse Natal você vai colocar uma espuma no pontiagudo de alguém. Na dificuldade que alguém tem para se relacionar, você vai ser remédio na ferida aberta de alguém. Você vai fazer diferença. E essa evidência do poder de Deus na tua vida vai fazer com que as pessoas digam: quem é esse? O que está acontecendo? Eu tenho 3 desafios para você nesse Natal. Eu decido confiar na bondade e misericórdia de Deus. É uma decisão sua. Eu vou confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Talvez esteja acontecendo algo na sua vida que você precisa, pela fé, dizer: eu vou confiar. Eu sei em quem tenho crido. Talvez a sua decisão seja enfrentar as adversidades. E você identifica claramente uma adversidade que parece que está durando demais. Deus faz milagres o tempo todo. Alguns demoram muito tempo. Outros são assim. Temos uma irmã da nossa igreja há meses, semanas, no hospital, com uma gravidez de risco. E todos os dias nós recebemos uma mensagem. Tantas semanas e tantos dias. Ela está chegando a 30 semanas. Quando ela foi internada, o bebê não sobreviveria se nascesse, porque o UTI neonatal não receberia. Milagre de Deus. Mas com ela está sendo um milagre a cada dia. A cada dia. A cada dia. A cada dia. E esse bebê está quase chegando a 30 semanas, gente. É milagre. E é assim. Deus age em cada circunstância de uma maneira diferente. E você vai dizer: eu decido enfrentar as adversidades da vida confiando no meu Deus. Ou quem sabe você vai dizer: eu decido nesse Natal fortalecer os meus relacionamentos familiares e vou colocar o que precisa ser colocado para que aqueles espinhos parem de nos espetar em casa. Eu vou ser agente para pacificar, para promover a paz.